Posso terminar? Não tenho problema com isso, deputado. Se o senhor Presidente pode instar o líder da bancada parlamentar do Partido Socialista a colocar a falar o Sr. Deputado Lacerda Salles e a Sra. Deputada Marta Temido sobre o que aconteceu. Era isso que nós queríamos, o resto é treta do Partido Obrigado. Socialista.
Muito obrigado. Então, se me permitem responder às interpelações. Quanto ao documento que o Sr. Deputado André Ventura deseja ver distribuído, é fazê-lo chegar à mesa, que não dispõe de meios de descobrir entrevistas. Quanto ao pedido que me faz em relação ao grupo parlamentar do PS, eu não tenho nenhum poder sobre nenhuma espécie de grupo parlamentar. Quanto ao orçamento, peço que o consultem na internet, visto que está disponível em versão digital. E quanto a dados relativos à filiação política, sabemos que são protegidos pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados. E agora vamos voltar ao debate, depois deste pequeno interlúdio. E está na ordem de inscrições para falar a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. E, portanto, com vossa licença, dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Agradeço ao PSD por ter trazido este tema a debate, pese embora não tenhamos ouvido aquela que também é a visão do PSD para os serviços públicos, o que a este tempo também seria primordial. Mas naquilo que é um balanço que possamos fazer do nosso país, de facto, chegados ao ano 2023 e estando já a terminar, não podemos deixar de lamentar que metas que têm sido estabelecidas, nomeadamente com a Agenda 2030 para a erradicação das barracas, também para garantirmos a habitação pública para os mais jovens ou o alojamento estudantil, têm ficado muito aquém naquilo que deveria de ser uma oferta pública e que o Governo não tenha dito presente naqueles que têm sido os compromissos com os quais estabeleceram no início da legislatura, não apenas a presente, mas também a anterior. Mas também ficámos muito aquém no que diz respeito aos serviços públicos, naquilo que são os serviços de controle e fiscalização da proteção das florestas, da biodiversidade, do crescimento da rede de médicos veterinários públicos por todo o país para garantirmos e reforçarmos os meios da proteção animal, havendo aqui claramente uma depauperação dos serviços públicos, o que acaba não só por degradar, como desvalorizar os diferentes profissionais. Mas há um elemento em particular, uma área em particular que gostaria também de focar aqui em intervenção, que se prende precisamente com o Serviço Nacional de Saúde, porque não podemos ter de facto um Serviço Nacional de Saúde a duas velocidades. Sabemos que a direita, e pelas intervenções também que não só já aqui tivemos, mas também ao longo deste mandato, tem uma visão mais privativista desta área do nosso país, em particular do serviço público. Para o PAN, o Serviço Nacional de Saúde é um serviço absolutamente imprescindível e não faz assim tanto tempo que o temos, que tem que ser de facto preservado, e não podemos ter casos como os que recentemente assistimos, que não é o caso das gêmeas. Estamos a falar de duas crianças inocentes, é um caso de uma alegada cunha e um alegado favorecimento, e tem que ser chamado pelo seu nome, em que de facto quem tem poder e quem é mais rico tem acesso à saúde e quem não tem acaba por ficar para trás. Mas no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, nós vimos agora o Governo dar a mão ainda ontem e vir esclarecer que afinal já não iria obrigar os imigrantes portugueses no estrangeiro a pagar caso quisessem ser atendidos no SNS. Não temos aqui hoje o Governo para prestar esclarecimentos e, portanto, esperamos que este comunicado efetivamente tenha as suas consequências e não signifique um retrocesso, até porque não houve sequer a consulta do Conselho das Comunidades Portuguesas, mas também sabemos que em simultâneo temos outros problemas, como é o caso do atendimento dos doentes não urgentes, que neste momento estão a ser encaminhados para as consultas num centro de saúde, e que também não temos aqui poderes para fazer face a esta mudança. Não há meios neste momento na saúde, não temos a fixação de médicos, continuamos a ter aqui uma insuficiência total, o que põe em causa o acesso, e quando bem sabemos, quer naquilo que é o apoio à saúde mental, o alargamento desta rede também aos próprios serviços das escolas e das universidades, é com preocupação que olhamos para aquilo que tem sido um desviar de dinheiros públicos, e que sistematicamente continuamos a não combater os fenómenos que canalizam estas verbas para onde não deveriam ir, ao invés de estarmos a apostar no nosso país, naquilo que efetivamente tem que ser um investimento e uma prioridade. Estamos à beira de um novo mandato, por força desta dissolução da Assembleia da República, e aquilo que o PAN espera é que, de facto, numa próxima legislatura, sejamos capazes de fazer uma reforma estrutural dos serviços públicos que os valorize e que garanta, acima de tudo, maior transparência, maior cooperação e maior valorização dos profissionais, algo que ficou claramente pelo caminho nesta legislatura, mas também não deixaremos de ser presente no próximo dia 10 de março.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Joana Mortágua.
Obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, há centenas de milhares de funcionários públicos que fazem funcionar todos os serviços públicos em Portugal, para quem o PSD só pode ter duas palavras, que é: estava errado. Para ser coerente com o discurso que aqui traz hoje, que é um discurso de valorização dos serviços públicos, valorização da administração pública, só há uma coisa que pode dizer, que é: perdoem-me, eu estava errado. É a mesma coisa que Luís Montenegro disse em relação ao aumento do salário mínimo, que é: o PSD diabolizou o aumento do salário mínimo, disse que faria mal à economia e errou. E isso é a única coisa. E eu dou-lhe um exemplo. Já não vou falar aos tempos em que Cavaco Silva dizia que funcionários públicos apenas restava esperar que morressem. Dou-vos o exemplo da educação. Rui Rio, Pedro Passos Coelho, Nuno Crato, todos disseram que havia professores a mais. Até hoje, o PSD sempre disse que em Portugal havia professores a mais. Veja-se a coincidência. Estima-se hoje que faltem 30 mil professores até 2030, se queremos que a escola pública funcione. Veja-se a coincidência que 30 mil é exatamente o número de professores que saíram do sistema quando o PSD governava. 30 mil. Os professores que o PSD despachou enquanto governava, contratados que despediu, aposentados que não substituiu, os professores que o PSD despachou enquanto governava, são exatamente em número aqueles que hoje fazem falta à escola pública. E, portanto, a não ser que o PSD venha aqui fazer um ato de contrição e dizer: estávamos errados, pedimos desculpa, sempre estivemos errados quando dissemos que havia funcionários públicos a mais em Portugal, sempre estivemos errados com a conversa da treta das gorduras do Estado, enquanto o PSD não fizer esse ato de contrição, não há um funcionário público que acredite nas promessas eleitorais do PSD. E isto conta para os professores. O PSD agora vem dizer: então o Bloco de Esquerda quer recuperar o tempo dos professores sem saber quanto é que custa. Então, mas e Luís Montenegro não fez a mesma promessa? Ou a promessa do PSD não é para levar a sério?
Não é.
É, claro que não é. Se fosse para levar a sério, o PSD não a tinha chumbado na Assembleia da República sempre que pôde e quando fazia a diferença. Mas deixe-me falar sobre promessas que não são para levar a sério. Porque à sua direita há um partido que também agora deu em fazer promessas aos funcionários públicos. O Sr. Deputado André Ventura vem aqui prometer o céu aos funcionários públicos. Ao mesmo tempo diz uma coisa curiosa, que é: os problemas da escola pública vão se resolver com uma revisão curricular que permitam poupar nas gorduras do Ministério da Educação. A última vez que uma revisão curricular poupou no Ministério da Educação, o deputado André Ventura ainda estava no PSD. Foram despedidos 1.300 professores. E o que é que isso tem a ver? Não, isso tem a ver. O seu deputado não pode vir prometer mundos e fundos aos funcionários públicos quando o seu programa prevê despedir professores. Já perguntei uma vez ao seu deputado... Não, desculpe, seu deputado. Então o seu deputado há de explicar como é que poupa numa revisão curricular sem despedir professores. Deve ser o programa que custa dinheiro. E, portanto, senhor Presidente, termino. À direita não há historial, há cadastro de cortes nos direitos dos funcionários públicos, e é por isso que os funcionários públicos não acreditam nas promessas que vêm da direita.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a senhora deputada Fátima Fonseca. Senhores deputados, peço silêncio para... Peço silêncio para que a senhora deputada...
Muito obrigada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não vamos reescrever a história. As pessoas têm memória e não é seletiva. Os governos do Partido Socialista têm ativamente defendido um Estado social próximo e para todas as pessoas. Sem piada, Sr. Deputado, são investimentos sérios, investimentos de muitos anos, investimentos com consistência nos serviços públicos. E as transformações mais significativas que conhecemos na nossa administração pública têm todas, todas sem exceção, a marca dos governos do Partido Socialista. Desde que o Partido Socialista é governo, inscreveu no seu programa a necessidade de assegurar a prestação de serviços públicos de qualidade. E para isso tem concretizado uma combinação de medidas para melhorar a organização e a gestão dos serviços públicos e para melhorar a motivação dos seus trabalhadores, essenciais ao seu bom funcionamento. São muitas as medidas que mudam a vida das pessoas, porque facilitam o acesso a serviços básicos. Medidas de simplificação como a renovação automática do cartão de cidadão ou da carta de condução, o preenchimento automático do IRS, o simulador de pensões, o subsídio de Natal social de desemprego online ou a comparticipação direta na farmácia na compra de medicamentos dos beneficiários do complemento solidário para idosos. Os investimentos que permitem estas medidas têm como pressuposto uma governação com contas públicas equilibradas e sustentáveis, esse estranho conceito socialista que tem garantido a credibilidade do país perante parceiros nacionais e internacionais e nos dá confiança para enfrentar desafios futuros. Muito tem mudado para melhor. Olhando apenas para os últimos 8 anos, os governos do PS têm apostado de forma muito expressiva na qualidade dos serviços públicos, em particular o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública. Não seria honesto negar a evidência. É necessário continuar a investir para melhorar os serviços públicos, mas também não seria honesto negar tudo aquilo que foi feito até aqui pelos governos do PS. O investimento nos serviços públicos é um caminho que nunca está concluído e que importa sempre prosseguir, porque as necessidades mudam, o mundo muda, os cidadãos têm novas exigências e é necessário robustecer todas as respostas, alocando novos meios e mudando a forma de funcionamento de muitos dos serviços, porque o Estado não pode deixar de atender às legítimas necessidades das pessoas. Por isso, o Governo assumiu como prioridade a valorização e dignificação da administração pública, garantindo um caminho de aumento dos rendimentos dos seus trabalhadores, assente num diálogo responsável que assegura a sustentabilidade futura das soluções encontradas e garantindo que os passos tomados neste período não sejam alvo de retrocesso, algo que no passado já sucedeu e sabemos quem o fez, o maior partido da oposição quando esteve no Governo. A reposição de cortes salariais e das 35 horas, o descongelamento das carreiras, a revisão da política de admissões, a reposição do princípio da atualização anual dos salários são apenas alguns exemplos daquilo que foi feito pelo PS e que tem impacto na qualidade dos serviços. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a melhoria da gestão pública e da organização do Estado, como o processo de descentralização, são fundamentais. É também nessa reorganização de competências que reforça os novos modelos colaborativos de atendimento numa parceria cada vez mais reforçada entre a administração central e as autarquias locais. Das 70 lojas de cidadão abertas desde 1999, 42 são de gestão municipal. 33 foram abertas nos últimos 8 anos e o PRR prevê 18 milhões de euros para o financiamento de mais 21 lojas. Estas lojas abrangem 4 milhões e meio de habitantes e contabilizam mais de 193 milhões de atendimentos desde a sua origem. Também os espaços cidadão ajudam as pessoas a aceder aos serviços públicos mais utilizados. São já 884 espalhados por todo o país, dos quais 639 são promovidos pelos municípios e 177 pelas juntas de freguesia. Registando um total de 10 milhões e meio de atendimentos, são espaços fixos ou móveis, generalistas ou dirigidos a jovens ou séniores, em Portugal e em 4 consulados para chegar perto das nossas comunidades no estrangeiro. Em 2024, vão abrir mais 65 novos espaços cidadão e com o PRR, até 2026, vão somar-se mais 400, pelo menos um por cada município que ainda não disponha destes equipamentos. Contas feitas ao dia de hoje, os espaços cidadãos estão presentes em 228 municípios, ou seja, em 82% do nosso território nacional. 23 municípios dispõem de espaços cidadão em todas as suas freguesias,